Olá, pessoal, muito bom dia. 10 horas em ponto, quinta-feira, hoje é dia 16 do 11. E vamos dar início a mais uma edição do Papo Pro ACBR. Hoje vamos fazer um review do dia do ACBR, que ocorreu no último dia 10 de novembro, dia 10 do 11, uma sexta-feira passada, lá em São Paulo, no espaço Promagno. Foi um evento bastante intenso que a gente veio preparando durante todo o longo do ano de 2023, né? A gente não. O ACBR aqui tem uma equipe reduzida, né? De aproximadamente 20 colaboradores, né? E nem todos full-time. Então, para nós foi um desafio e tanto organizar um evento daquela magnitude, né? A gente acredita que tinha mais de 1.000 pessoas lá no evento. A gente tem aqui a lista dos inscritos, lista de check-ins, mas a gente percebeu que muitos entraram na hora ali também. Então, a gente calcula umas 1.000 pessoas ali no evento, né? Então, é uma logística enorme, né? Como eu estava falando com o Pedro aqui antes do evento, a gente começar o Papo Pro, quando você vai alugar um espaço desse, você recebe um teto e um chão, né? É uma tela em branco. Então, você tem que ir atrás de tudo, atrás de cadeira, atrás de carpete. Vai funcionar o ar-condicionado? Não vai. Vai funcionar o elevador? Não vai. Tudo tem um custo, tudo tem um porquê de sim ou não. Por outro lado, isso é bom porque você faz exatamente o que você quer, né? Você não fica limitado a alguma característica física do espaço que impeça você de fazer alguma coisa. Então, a gente imaginou os palcos, né? Os palcos grandes que estavam lá na frente, aqueles telões enormes. A gente imaginou o palco de workshop, que eu acho que funcionou bem também, o pessoal gostou. Apesar das cadeiras terem sido poucas, né? A gente calculou que o pessoal ia ficar mais no palco lá da frente do que os workshops estavam sempre lotados, a gente via o pessoal ali em pé. Eu já peço antecipadamente desculpas ao pessoal que ficou nos workshops. Já tivemos alguns feedbacks de que o evento deveria ser 2 dias, porque realmente cansa, né? O evento começa cedo, muita gente estava lá desde as 7h30. O evento ainda se propõe a ter um happy hour no final, com uma banda, com uma cerveja. Então, teve gente que saiu de lá 10, 11 horas. Então, acaba sendo um dia extremamente cansativo. Poderia, talvez, ser 2 dias de evento, né? Então, a gente já está colhendo um monte de informações, de insights. Mas, assim, a gente agradece de coração aos palestrantes, que são as estrelas desse dia, né? O grande motivo das pessoas quererem ir no evento desse é para beber dessa fonte dos palestrantes, para adquirir esse conhecimento, né? Para encontrar os amigos também. Acho que a feira também acaba sendo um atrativo, mas a gente pode dizer que as estrelas do show são os palestrantes. Então, a gente sempre procura atender muito bem a vinda deles, né? Muitos a gente tem que trazer de longe, pago aéreo, hotel e tudo. Então, a gente recebe muito bem os palestrantes. Bom, queria passar a palavra para vocês que tiveram lá, para vocês darem a percepção. Hoje vou ficar mais escutando mesmo qual foi a percepção de vocês, né? Fiquem super à vontade para fazer críticas, né, ou sugestões para a gente já vai anotando tudo aqui. A gente quer muito acertar e a gente sabe que é muito difícil acertar na primeira, né? Então, provavelmente vocês devam ter sugestões também, fiquem super à vontade para comentar sobre elas. Pedro, se quiser começar.
Eu queria dar primeiro parabéns pelo evento, que de verdade foi assim, foi muito, a dinâmica toda, aqueles workshops ali, eu gostei muito daquela dinâmica, eu achei bem interessante, e eu acho que, por que o pessoal escolheu bastante workshop também, na minha percepção? É mais interativo, né? E eu acho que o que as pessoas buscam exatamente é poder perguntar, interagir, e tal, e isso que realmente engrandece. Acho que as duas coisas têm que fazer parte, né? Porque o workshop, ele consegue esclarecer mais dúvidas, né? O papel da palestra, informar realmente as pessoas sobre coisas que estão acontecendo, né? Então, essa dinâmica toda eu achei bem interessante. E como você falou, é um desafio montar um evento desse tamanho. Eu não sei quem já montou um evento do zero. Já montei alguns. Então, realmente, é um desafio. A logística toda que tem por trás não é brincadeira, não. Então, realmente, parabéns. Eu achei muito legal. E sempre que quiser contar comigo, pode contar comigo, que eu estou dentro, porque isso arde no meu coração. Porque a gente está aqui nesse país para realmente fazer esse país dar certo, e os empresários é que sustentam esse país. Os empreendedores desse país é que sustentam. Então, é papel nosso, de verdade. O que a gente puder dar de ferramenta, que a gente puder contribuir, que a gente puder realmente facilitar a vida do essa pessoa corajosa que é o empreendedor, porque, de verdade, Tem que ter coragem. Não sei se você conhece a estatística, Daniel. É, de cada 10 pessoas, uma só decide empreender. É incrível. De cada 10 que
Sim, e
empreendem, 8 fecham no primeiro ano.
exato.
Entendeu? Então, esse seu evento é maravilhoso por conta disso. Acho que realmente traz todo esse contexto para a gente preparar cada vez mais os empresários. Temos que nos unir para que isso realmente funcione e dê certo cada vez mais.
Até comento que eu como empresário, fiquei talvez 10 anos sentado na minha escrivaninha, achando que eu sabia fazer tudo que eu precisava para minha empresa. A hora que eu resolvi sair e ir em workshops, e ver palestras, fazer mentorias, eu percebi o quanto eu estava errado, quanto eu estava com a mentalidade atrasada e quanto tempo eu perdi. Então, eu acho que é legal quando a pessoa vai no evento desses, assiste uma palestra, às vezes é uma frase que ela escuta, né? E ele volta para a empresa dele já com a cabeça mudada, já com um direcionamento mais focado ali, né? Ou seja, dá uma virada de chave, às vezes, no negócio dele, né? É muito importante até você conhecer outros empresários também, aqueles que você admira, até o concorrente seu, você se aproximar um pouco dele, né? Eu acho que é muito legal essa questão do network nesses eventos.
Não tem dúvida, o network é muito, muito importante. Você sabe que muitas pessoas, no começo, quando começam a empreender principalmente, eles enxergam muito o concorrente como quase um inimigo, né? Você percebe que tem isso. É como se você estivesse numa corrida contra as pessoas. E, na verdade, né, o que eu falo muito é que as pessoas precisam despertar o seguinte. É que você não está numa corrida contra as pessoas, é uma corrida com você mesmo, né? As pessoas, elas acordam de manhã já com o sentimento que estão atrasadas. Estou numa corrida e estou atrasado. Pode perceber. A gente já acorda assim, né? E na verdade, não sei se você sabe, existe até uma síndrome que se chama FOMO. É Fear of Missing Out. As pessoas estão sofrendo disso, por conta da internet, inclusive, né? Estão sempre atrasadas, estão perdendo alguma coisa. Na verdade, precisa parar com isso e entender que cada competidor nosso, cada concorrente nosso, pode ser um aliado nosso. Porque, na verdade, a sua disputa é com você mesmo, ou seja, você acordar todos os dias melhor do que você foi dormir ontem. Então, é isso que faz a pessoa ter sucesso, e não ficar competindo com o outro. E aí, esse networking num evento desse é muito importante por conta disso. Porque ali você conhece parceiros, concorrentes, e você percebe ali que pode ter, sim, uma conexão saudável e uma colaboração, de verdade, um com o outro. Isso é muito, muito importante.
Muito bacana. Não conhecia essa sigla do FOMO, mas realmente é isso. Parece que a gente sempre tem alguma festa acontecendo em algum lugar e a gente perdeu, né? É, mesmo no evento acontece isso, né? Que como acontece as palestras todas ao mesmo tempo, o pessoal fica, pô, eu tô vendo essa, mas eu queria ver aquela também. E aí eles ficam no radinho, tac, 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 mudando de uma para outra. É interessante os radinhos. A gente grava as palestras do palco principal. A gente tentou gravar as do workshop esse ano, mas não teve onde posicionar as câmeras ali. Mas ano que vem a gente já vai resolver isso antes, né? Tem que gravar todas as palestras. Justamente para a pessoa ficar com essa tranquilidade do tipo, não vou ver ela, mas eu vejo na gravação. Ou a gente também está pensando já ter o evento 2 dias, e daí os workshops a gente repetir 2 dias. Então a pessoa pode fazer uma agenda um pouco mais flexível ali para ela ver todas as palestras que ela precisa ver. Muito bacana, Pedro. Eu vou indo pela ordem aqui do pessoal que está no palco, mas fiquem super à vontade para entrar na conversa, se acharem que o assunto é relevante, se vocês têm alguma coisa, tá? Não precisa esperar ser chamado, tá, pessoal? Se vocês tiverem algo para acrescentar, fiquem super à vontade. Bom, na minha tela aqui está o Pedro, né? Pedro, como é que foi para você? Foi sua primeira palestra, né, Pedro?
E foi o primeiro, Daniel.
A minha
Foi uma experiência
outra foi Pedro Braga,
excelente,
né?
cara. Vamos assim.
Agora que eu vi a confusão que eu fiz aqui, tem o Pedro Stivale e o Pedro Braga. Eu devia ter dado sobrenome. Desculpa.
Não, foi uma experiência gratificante, cara. Ter o feedback do pessoal depois da palestra, como foi a primeira, né? Um evento da magnitude que é o CBR, né? Dia do CBR, foi realmente excepcional, né? Não tem muitos adjetivos aí para colocar nesse item.
Ah, você falou de um assunto sobre low code, né? Que é algo que os programadores também veem com um pouco de restrição, vai roubar meu emprego. Isso aí não é programador de verdade, mas é, tem muita gente usando produção já, essa questão de low code.
O low-code, ele hoje no mercado, ele não substitui o programador, ele facilita a vida do programador, né? Então, o programador que acha que o low-code vai substituir, tirar o emprego dele, está completamente enganado, porque o low-code facilita, né, e transforma, ou seja, evita de que o programador precise se preocupar exclusivamente com o código, né, com a linguagem de programação, e sem se preocupar com o negócio, com a evolução do negócio dele. E isso é um ponto positivo, principalmente para empresas de pequeno porte, médio ou grande porte, né? É, porque ele se preocupa com o cliente final dele, não precisa se preocupar com qual tecnologia que ele vai usar, e sim como resolver o negócio do cliente dele, como resolver as dores do cliente. Essa é a grande vantagem do low-code. E caso
Faz
tenha
sentido,
situações
é
muito
uma ferramenta, né?
específicas, sim, caso tenha situações mais específicas, ele pode ir lá e codificar, né? Eu vejo hoje, aqui na DataInfo, na Totali, a gente tem produtos em produção, né? O nosso PDV é escrito em Genesis. Nosso PDV, olha o quanto que a gente tem de código intrínseco num PDV para resolver. Ou seja, a tela é única, é uma telinha só, passar produto, meio de pagamento, encerramento. Só que o quanto de código que a gente não executa por trás, né? Que o cliente não vê. Então, assim, o negócio a gente resolve com técnicas, usando APIs, codificando realmente, mas a experiência do usuário, né, se torna muito mais fácil. Para mim, construir um dashboard com uma ferramenta low-code, por exemplo, eu só preciso me preocupar com quais dados que eu vou carregar. Eu não preciso me preocupar com disposição, a não ser que realmente eu queira fazer uma disposição diferente. E ele me dá opções de facilmente fazer troca, né, de cenários, de gráficos, né? Então isso se torna muito muito clean, né, para o programador, para o desenvolvedor, para o analista.
Legal, bacana. Eu acho que foi você e o Ricardo Boaro também falaram. O Ricardo também falou de low-code, uma ferramenta que eles mesmos estão desenvolvendo, né? A gente, como desenvolvedor, deve ficar bem atento no futuro aí. Bacana você ter tido lá, Pedro Braga. Foi para nós foi bem
Agradeço
importante.
a oportunidade.
Legal. Eu pedi para o Landerson dar uma palavrinha também. Landerson, MVP embarcadeiro, o cara que evangeliza Delphi no Brasil inteiro. Como é que foi para você, Landerson? Você tinha acabado de sair do Embarcadero Conference, né? Acho que foi logo na sequência, teve o dia do CBE. Você faz tempo que você não volta para sua casa, né, Landerson?
Já cheguei, já cheguei. Bom dia, pessoal. Cara, é muito legal, né? Muito legal a gente poder encontrar tanta gente, tantos pares, vamos botar assim, né? Você falou aí de evangelizar, eu acho que o trabalho que a gente faz nessa nossa comunidade aí, ela vai parte muito desse processo de evangelização, né? Tanto vocês aí do ACBR, como diversos outros que tiveram lá. Cara, o evento foi gigantesco, né? Acho que poucas vezes a gente vê um evento tão grande e tão acolhedor, né? Então, assim, parabenizar toda a equipe lá de vocês, cara. Vocês foram demais, assim, no processo. A gente sabe o quanto é doloroso. Estou vendo aqui os outros pedindo aqui, 2 dias de evento. Até brinquei lá no grupo aí. Daniel fica sem cabelo, né?
Já
Mas,
não tenho,
assim,
né? Já não tenho.
cara, e assim, o que a gente pôde ver, né, Daniel? Eu sempre falei muito isso, acho que cheguei a comentar com você. A dificuldade que a gente tem quando vai em eventos é porque você tem sim toda aquela preocupação com o conteúdo que você está entregando e tudo mais, mas eu acho que alguns insights, alguma troca de ideia que rola ali do lado de fora pode mudar a vida até mais do que uma palestra, uma apresentação que você vem assistir. E achei formidável aquele tino ali que vocês tiveram. De, pô, calma aí, vamos estender o intervalo entre as apresentações, porque dá tempo de você conversar com o carinha do seu lado ali, que, pô, olha que legal aquilo que ele apresentou, a gente já pratica, ou, pô, falta o quê pra gente conseguir praticar? Então, cara, achei aquilo fantástico, cara. Sempre falei muito isso, né? A gente vai pro evento, fica naquela correria de troca de palco, troca de palco, troca de palco, e acaba que não dá tempo para as principais estrelas do evento, que na verdade são os participantes, trocarem essa ideia. tanto com quem estava no palco quanto entre eles, né? Sobre o que podem aproveitar daquilo que estava no palco. Cara, brilhante, assim, fiquei muito feliz. De sugestão para vocês, já fica aqui uma sugestão muito boa, que é me chamar para o ano que vem de novo, tá bom?
Com certeza, você tem figurinha marcada aqui no CBR, né? Muito legal, muito bacana. Adriano Santos, como é que foi para você usar aquele palco do workshop lá? O telão ficou gigante ali, né? Não sei como é que foi a experiência ali. Dá para ver bem a tela. O pessoal ali queria mostrar muito código, né? E eu
Sim,
fiquei um
sim.
pouco preocupado com a resolução daqueles pixels do LED lá.
Exato, exato. Bom dia aí, todo mundo me ouvindo bem aí, né?
Sim,
Tranquilo, né? Cara, eu fiz questão de mandar dois feedbacks, né? Eu mandei um feedback ali no nosso grupo de palestrantes, mas não me contive, tive que mandar um feedback no particular pro Daniel, né? Daniel sabe fazer evento, cara. Gostei demais aí. O ano passado ele praticamente me convocou, né? Porque do nada eu vi o meu nome ali, entre aspas, né? Eu vi o meu nome ali na lista, pô, vamos palestrar e tal. Falei, vamos embora, né? Mas assim, eu confesso que esse ano eu me surpreendi mais ainda, né? Do que no ano passado. Porque esse ano, na hora que eu entrei naquele espaço e vi um espaço gigante, falei, nossa, gente, muito legal aqui, né? Fiquei um pouco preocupado, né, com aquele telão lá, enfim, mas no fim deu tudo certo, a gente conseguiu mostrar bem lá o código, né, o PowerPoint, enfim, foi bem legal, né? Foi bem gostoso ali. E esse ano, gente, eu cheguei destruído em casa, destruído. O joelho doendo, tornozelo doendo, garganta, 10h30 da manhã, eu já tava com a garganta quase sem voz. Falei, pô, não vou conseguir palestrar, né? Porque assim, eu fui muito acionado no dia, quase não consegui andar muito bem ali no evento, porque muita gente conversando e chama para tirar foto, chama para conversar, chama para tirar dúvida. O que que você vai palestrar? Eu vou assistir. E aluno, seguidor, cliente, enfim. Então foi um dia assim para mim muito produtivo, né? Muito gostoso porque eu pude conversar com muita gente, com amigos, né? Passar stand por stand ali. Eu realmente me surpreendi esse ano. Tá? Foi um dia bem legal, bem gostoso. E eu tô com o Landerson, né? A sugestão é me chame de novo pro ano que vem, que eu tô dentro. Eu acho que eventos como esse, né, que a gente consegue ter essa interação com o público, né? Isso engrandece demais tanto a gente que tá palestrando, que tá se dispondo a levar conteúdo pra galera, né? Quanto para quem tá ali, né? Porque você tem um acesso muito fácil aos palestrantes, a quem está ali, para poder tirar todas as dúvidas que você precisar e voltar para o seu escritório, para sua mesa, com mais informação, com mais conhecimento, com mais empolgação aí no dia a dia, né? Foi sensacional, tá de parabéns aí sempre.
Legal, valeu, obrigadão, Adriano, por participar mais dessa edição. Adriano, ano passado fez um tour, foi várias cidades do Brasil com a gente aqui com a Tectoy, e agora mais uma vez aqui no dia da CBR, né?
Top
Obrigadão, Adriano.
demais. Imagina.
Vou pedir para nossa equipe falar também. Estamos com o Diego aqui, o Diego que é bem novinho, apesar do tamanhão que ele tem, mas assim, tem uma responsabilidade. Ele tomou conta de um dos palcos do workshop lá, acolheu bem os palestrantes, né? Como é que foi para você, Diego, essa experiência? Sua mãe estava lá tietando você também, né?
Bom dia, maior fã. Bom dia, pessoal. Bom dia, Daniel. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui. Bom, o que eu queria comentar, assim, foi incrível. Não há como discutir isso. Uma observação que eu queria fazer, Daniel, é que você comentou lá no começo que quando a gente aluga um espaço desse, a gente recebe o chão, o teto e o resto a gente que tem que montar. Eu acho que nesse caso aí, cabe muito bem aquilo que o pessoal costuma dizer, que quando você se esforça por alguma coisa, é mais recompensador. Deu trabalho. Você estava lá, o resto do pessoal da equipe também sabe que não foi fácil organizar. Eu consegui chegar em São Paulo no dia 9, mas desde antes, a Juliana, o pessoal já estava organizando lá. A gente deu trabalho, mas assim, no outro dia foi muito gratificante saber disso. A gente entrava, a gente via, nossa, olha, lembra, a gente organizou isso aqui ontem, a gente organizou isso aqui anteontem, os kits bonitinhos, a gente montou isso aqui. Saber disso foi muito, eu me senti muito realizado tendo essa oportunidade. também essa questão de que, assim, reúne muita gente de peso. Poxa vida, no mesmo lugar consegui encontrar o Pedro, o Adriano, o Alessandro, o Marco Polo, o pessoal do Código Fonte TV e muitos outros nomes, muitos MVPs embarcadeiros todos juntos, assim, você poder cumprimentar, conhecer, é surreal, é incrível, muito legal. O pessoal foi super simpático também nas palestras. O pessoal do workshop chegou, a gente foi orientando como a gente podia, ajudando, e o pessoal entendia super tranquilo. A gente teve sorte também, porque conseguiu, como a gente apoiou no palco, a gente conseguiu acompanhar as palestras, né? Foi assim, muito incrível. Obrigado mesmo. Foi demais.
Legal, bacana. Eu tenho tô vendo as sugestões aqui. Realmente a gente percebeu esses erros. O palestrante acabou ficando na frente do telão. A gente não. A hora que a gente viu o palco montado, a gente falou: ih, caramba, e agora? Daí, alguns até trouxeram o púlpito meio para o lado, assim, para não ficar tão na frente do telão. Mas é algo que realmente ano que vem a gente vai ter que pensar alguma coisa diferente nesse palco. Eu gostei do formato dele octagonal, daquela sessão de arena. Pessoal poder conversar muito com o palestrante. Faltou cadeira, isso com certeza a gente vai ter que fazer ele bem maior, né? Mas eu achei que essa interação funcionou muito bem. Eu achei que foi bem legal. Passar aqui agora para o Alexandre. O Alexandre também chegou cedo lá, foi um dos primeiros a chegar na organização, ajudou, carregou caixa, fez de tudo também, de tudo um pouco, né, Alexandre? Você ficou no, no, nos palcos lá da frente, né, ajudando os palestrantes da frente, né? Além da sua palestra, lógico que você se deu também no palco do workshop.
Bom dia, pessoal. É isso aí, a gente tem que se virar em todos os lugares ali, né? Como você comentou no começo, apesar da gente ter bastante gente na equipe, né? Não é uma coisa exclusiva para fazer um evento. Então, cada um fez um pouquinho, mas eu acho que deu super certo. E, inclusive, foi uma observação que a gente fez dentro do próprio time do ACBR aqui, né? Que a gente tem uma vantagem e um grande orgulho de ter todo mundo responsável, todo mundo entrosado, todo mundo a fim de fazer acontecer. Então, qualquer pessoa que você acionava ali, pedia, ó, precisa disso, precisa daquilo, já tinha mais de um se oferecendo, não, deixa que eu vou tal, e deu tudo certo na execução do evento, né? Tava todo mundo comprometido para fazer acontecer. E eu acho assim, os pontos relevantes é o que o Diego falou, né? A gente tem a oportunidade de ver os nossos ídolos, né? As pessoas que são referências nossas, ver ali de pertinho e trocar ideia e fazer um contato. E na parte do workshop, né? Eu estava ali na frente no palco empresarial e aí depois dei uma corrida lá para fazer o meu workshop. E aí eu fiquei muito feliz justamente com esse efeito de faltar cadeira, né? É, sinal que realmente tinha gente interessada ali, o pessoal quer
Para o
acompanhar.
palestrante isso é bom, né? O cara fala, pô, arrasei.
Né? A preocupação é ficar. A gente tá ali falando, será que não vai vir ninguém ver, né? E aí começa a chegar o pessoal, tá? A hora que você vê, tem mais gente lá. Mas eu acho que o ACBR ele reúne esses dois perfis, né? Que eu acho que ficaram bem separados no, nos palcos principais, que é um perfil empresarial, né? O desenvolvedor que passou a ter uma empresa, a ser um administrador, e ele quer esses insights, ele quer essas ideias da gestão da empresa, de como que ele consegue alavancar o negócio dele. E a gente tem o perfil do pessoal que é programador mão na massa mesmo, né? Que é o que estava lá no workshop. Ó, como é que eu faço isso? Tem um recurso novo? Não tem? Então, eu acho que a gente consegue atender uma gama bem grande aí de profissionais. E parabéns para a equipe, para os palestrantes, e ano que vem estamos lá de novo.
Legal, que bacana. Agora meu xará aqui, Daniel, em cotidiano. O Daniel, ele chegou lá, acho que foi um dos primeiros a chegar no dia anterior e carregou caixa e foi para lá, foi para cá. Quando eu vi ele e o Panda indo embora no dia do evento, eles estavam literalmente destruídos, né? Estavam acabados, assim, não aguentavam mais nada. Mas trabalharam igual uns leões. Obrigado mesmo, Daniel, pelo seu empenho, cara. Daniel tá por aí, tá escutando? Talvez ele esteja com alguns problemas técnicos no áudio dele aqui. Vamos então pedir para o Elton dar o feedback dele. Como é que foi, Elton, para você? O Elton já é também de antiga data do dia da CBR, né? Já é a terceira ou quarta edição que você palestra com a gente, né, Elton? Dessa vez um pouco mais ativamente, também ajudou bastante, né? Também trabalhou bastante lá.
Alô. É, a gente dessa vez eu tive a oportunidade de poder ajudar o pessoal no, por
Oi.
trás das câmeras. Ah, o Daniel.
Voltei?
Agora
Não, mas
nós estamos
pode
te ouvindo,
continuar,
né?
pode continuar. Eu só estava testando que estava um problema aqui no
Tá
Discord,
ok.
mas já configurei.
Beleza. É, dessa vez eu tive a oportunidade de trabalhar um pouco mais por trás, né, do evento, Daniel, e aí eu gostaria até de frisar isso, que o pessoal até mencionou, né? É um trabalho enorme, é gigantesco, né? A equipe que trabalhou mais para montar o evento, dessa vez eu passei a apreciar ainda mais o trabalho, né? Já mencionaram aí a montagem dos kits, né? Mas o pessoal, a gente pega aquela sacolinha, né, com os brindes lá, e a gente não faz ideia do trabalho que não deu, né, para poder o trabalho que deu realmente para poder montar aquele kit simples ali. Esse ano eu tive a oportunidade de ver isso, né? Então o pessoal tá de parabéns. E um detalhe que a gente precisa lembrar, né, na questão do evento do Dia da CBR, é que essa é a quinta edição, né? E sendo que algumas dessas edições, se eu não me engano, duas, né, nós fizemos online, né? Nem foi presencial. E essa é a primeira vez que a gente faz nesse formato, né, tão grande, num local tão grande. Então, assim, a gente está melhorando o evento cada ano, mas ainda a gente é iniciante, né? E a boa parte de nós que trabalhamos, nós somos programadores, né? É empresário. Então, essa não é muito bem a nossa área. Então, levando tudo isso em conta, o evento foi espetacular, né? Eu gostei muito de termos mais intervalos entre as palestras para a gente poder realmente conversar, interagir com o pessoal, né? Essa foi uma dificuldade, por exemplo, do primeiro dia do ACBR, que a gente tinha uma palestra e aí a gente tinha que sair correndo de um coisa para o outro para a gente poder apanhar outra palestra ou poder apanhar um workshop que a gente gostaria. Então, esse intervalo, eu achei que ficou muito legal. Dava tempo de a gente ir no estande dos palestrantes, no estande dos expositores, patrocinadores, né? Por outro lado, e esse é um ponto também que eu gostei muito, né? Ter esses estandes, né, nesse dia do ACBR desse ano, foi muito bom a gente poder ver e assim temas diferentes, né? Tinha o pessoal da TS Plus, o pessoal da Embarcadeiro, o Marco Polo estava lá com a empresa dele e assim por diante, né? Muitos outros lá excelentes com muita coisa interessante para a gente ver. Então, assim, o que a gente precisa fazer pro próximo ano é continuar melhorando, né? Trazendo, subindo a régua, vamos dizer assim, né? Que a gente costuma usar a expressão aqui, subir a régua do nível, continuar melhorando. Com certeza, a gente tem muito ainda para poder oferecer para a comunidade de automação comercial do Brasil.
Legal, bacana. Obrigado pelo feedback, Elton. Agora sim, Daniel, InfoCotidiano, tá com o microfone no jeito aí. Como é que foi para você, Daniel? Saiu ou não saiu arrebentado de lá no dia do evento?
Nossa, saí moído, porque a gente tinha. Vocês estão me ouvindo bem?
Estamos ouvindo bem. Eu acho que o Daniel
Legal.
deve ter perdido uns 5 quilos ali no dia do evento.
Pra Deus te ouça, viu? Mas chegava e repunha tudo no hotel. Daí é o seguinte: a gente já estava numa adrenalina enorme para oferecer a melhor experiência, tanto para os participantes e os palestrantes. Mas a gente se preocupa um pouco, porque apesar de nós sermos um time, logicamente super unidos, cada um é de uma cidade, a gente não tem aquele negócio de. Não conhece você pessoalmente, não sabe como é a sua reação no dia a dia, né? Mas lá era o contrário, parecia que a gente se conhecia há anos e começou a fluir, que era uma beleza, né? Lógico que a gente tinha um feedback, a gente não pode esquecer que a Ju estava praticamente doando seu coração inteiro, quase infartando lá conosco, foi essencial para isso, né? Então, para mim foi fantástico participar disso, conheci muitas pessoas, aquelas pessoas que conhecem você, por exemplo, do meu canal, que chega, conheço, papai, conversa. A própria experiência do workshop foi muito legal e eu que fiquei dando apoio junto com os outros consultores para ali no workshop também foi muito gratificante, foi fantástico. Nossa, só tenho que agradecer de coração, muito orgulhoso.
Legal, valeu, Daniel. Eu vi que você foi um leão lá antes do evento, durante o evento, Muito
Estamos
obrigado
para
por
isso.
ter
Que isso?
pela sua ajuda, cara.
Tamo
Valeu.
junto.
Agora, a Flávia. A Flávia foi uma das palestrantes que palestrou lá no palco da frente, né? Falando de marketing, né? E ela, quem é de marketing, tem todo um cuidado com marca, sabe ver. Eu já tô até com medo das observações da Flávia, que ela deve ter muitas aqui para fazer para gente. Como é que foi para você, Flávia?
Daniel, tem observação, só elogios para vocês. E isso não é porque eu tô aqui, não, porque eu já falei com algumas pessoas em particular aí. Eu acho que assim, o evento deu uma outra cara, uma outra guinada, eu achei muito legal, né? O Adriano até comentou que acho que os últimos, não, foi o Elton, né? Que acho que dos eventos que tiveram, alguns foram online, né? Por causa da época que a gente passou e tudo. O ano passado eu fui presencial também, como visitante, e só do ano passado para cá já deu para notar, né? Uma diferença gigantesca, assim, na estrutura do evento, na... A gente vai pegando, e montei muito evento já, né? Então a gente vai pegando, né, essa experiência na montagem, a gente vai pegando, prevendo alguns problemas, né? E evento sem problema não existe, né? Sempre tem. Então sempre tem um perrengue diferente, sempre tem uma dificuldade diferente de um ano para o outro, de uma estrutura para outra, né? E isso é muito natural. Eu até falei contigo pessoalmente no final do evento, né? A gente percebe quando a gente conseguiu conduzir bem essa questão dos perrengues que a gente passou, é quando isso não transparece, né? E realmente, assim, não teve nada que transpareceu, assim, pareceu assim, a nossa sensação como visitante, como palestrante, é que foi tudo muito perfeito. Eu, particularmente, foi a primeira vez, esse ano, ano passado eu fui como visitante, esse ano foi o primeiro que eu fui como palestrante. Me senti muito acolhida, muito bem orientada, não me senti de perdida em nenhum momento, desde o início, desde o convite, quando foi feito, até entrar no palco, sair do palco. Foi uma condução nesse evento sensacional. Vocês estão assim, extremamente de parabéns, com toda a estrutura, com toda a coordenação.
Obrigado, Flávia. A gente, na equipe aqui, a gente estava com os radinhos, né? E às vezes a gente nota alguma tensão ali, né? Poxa, o palco não sei o quê, não tá funcionando e tal. A gente precisa resolver o quanto antes, né? E é o que você falou, evento ao vivo vai ter problema, a gente não sabe aonde, né? A gente tenta mitigar o máximo possível os problemas, né? Tentar ter backups, pegar pessoas que você confia, mas alguma coisa vai acabar dando errado. Aí vai muito da habilidade da gente em tentar resolver aquilo sem sair brigando com todo mundo, né? Acho que a gente tem o calor do momento, tem que resolver aquilo rápido, mas a pior coisa que você pode fazer é sair brigando com todo mundo, tentar achar o culpado naquela hora, né? É, tem que resolver o problema, né? Tem que resolver o problema, entregar o evento. Manter o astral alto, né? Isso acho que ensina muito. É para mim, principalmente como empreendedor, um evento desse ensina demais. Assim, você saber lidar com situações de crise, saber lidar com times, né? Saber lidar com egos. Um evento desse para gente que executa é uma escola tremenda, né? Muito bacana. Agradeço muito você ter aceito palestrar lá, Flávia.
Imagina, eu que agradeço o convite, sempre.
Bacana. Agora eu vou passar a palavra aqui para Juliana Tamizu, que foi assim o nome do evento, né? Juliana se doou uma semana, vai ter férias agora na semana que vem, aí merecidas, né, Juliana? E assim, de coração, obrigado mesmo, né, por todo o seu empenho.
Até a gente, assim, falando um pouquinho, foi um trabalho intenso, a gente está na nossa quinta edição. Como a gente faz isso todo ano, aí a cada ano sobe um pouquinho mais o nosso orgulho em fazer, né? Então, começa aqui até falando de todo mundo, é, né? O time como um todo, a gente percebe que ninguém estava lá, né, pensando em valores nem nada. É um orgulho entregar, sentia, né, no trabalho de cada um a preocupação em dar o seu melhor. Então, eu fiquei muito contente de ver tudo isso daí, né? A união de todo mundo, desde aquele horário lá, 6 da manhã, que a gente chegou no dia do evento, até 10, 11 horas da noite, quando terminou, fora as carinhas de cansaço, mas você via também uma satisfação muito grande. Então, o pessoal que apoiou ali no palco, aquela, né, disposição em fazer, e a gente não é, ninguém aqui é organizador de evento, né? A gente foi aprendendo fazendo. Então, esse também é um ponto, nós fazemos tudo menos ser pessoas que trabalham organizando evento, é só o dia da CBR. E a gente conseguiu aprender, se organizar, né, montar os times. A gente sente um pouquinho, né, no meu caso, pela correria, de não conseguir conversar tanto quanto eu gostaria. Até falei um pouquinho lá com o Pedro, né, consegui pegar a chegada dele, a saída. Mas o Adriano, mesmo eu vi ele chegando, dei um tchauzinho e a hora que eu vi já tinha ido à palestra. Mas é muito gratificante ver tudo isso daí, passar pelos estandes, apoiar todo mundo ali. Foi realmente muito bom. Trabalho, assim, em relação a sair de Sorocaba e vir para São Paulo, é incomparável a intensidade. Os rádios nos salvaram, né? Porque sem eles seria impossível. O meu acabou a bateria na hora da premiação. E até a gente ficou aquela coisa, ele quase que não entregou o troféu, né? É aquele desespero, mas deu tudo certo também. Então, isso eu queria destacar. E também a parte da premiação, mas essa questão dos maiores grupos, né? Acabou meio que virando uma festa ali. Foi muito legal quando o Daniel anunciava, né? Os grupos e o pessoal comemorava, gritava lá no fundo. Foi muito bom ver isso daí também. Então, foram momentos assim que eu fiquei bem contente de poder acompanhar. E sobre o workshop, né? O pessoal falou bastante, comentou essa questão, não deu para ver muito bem a tela, né? Que nessa realmente, né, atrapalhou. Mas foi algo que foi muito positivo, foi aquela coisa, o calor de estar perto do palestrante. Apesar da tela ter atrapalhado, ele sair na frente, mas muita gente falou, gostei porque eu fiquei bem perto, deu aquele clima assim que eu tô ali do lado, né, tirando a dúvida. Então a gente tem que fazer de novo, de um jeito que tenha mais espaço, que não atrapalhe a tela, mas eu vejo que seria muito legal a gente manter essa intimidade que se gerou, porque eu subi no palco ali, avisar, né, um pouquinho, porque aquele atraso inicial. E eu senti isso daí também, as pessoas estavam muito próximas, era muito gostoso de conversar com eles nesse formato também.
Bacana, muito legal. Também queria deixar registrado aqui, ele não está no palco aqui com a gente hoje, mas o meu filho, o Daniel Júnior, o DJ, né, como a gente costuma chamar ele no ACBR, também foi outro leão que atuou do lado aí dos patrocinadores, né? Ele que fez toda a ponte com os patrocinadores. E aí os patrocinadores, quanto maior for ele, maior é o nível de exigência, o cuidado com a marca dele, tá certo, né? Ele tem muita coisa a preservar ali mesmo como patrocinador, né? E muitos desses grandes foi ele que conseguiu manter, trazer para dentro do nosso evento. Então também foi outro leão. São meus dois braços aqui, a Juliana e o Daniel, que sem eles eu não consigo fazer nenhum negócio novo, nenhum empreito. A gente tem que ter camisa 10 no nosso time. E todo o nosso time é fantástico, mas assim, eu até tenho eles num grupo, que é o Daniel, a Juliana e eu. Eu chamo de pequeno conselho. Então, assim, às vezes eu tenho ideias, às vezes eu tenho coisas que eu quero fazer, eu peço a opinião deles. Eles não são os donos da empresa, mas a opinião deles é demais importante para mim. Às vezes eu estou vendo um negócio que pode ser ruim para a empresa, que eles estão enxergando melhor, eu tenho outro ponto de vista, né? Me ajudam a compor um produto, me ajudam a compor uma oferta. O empresário, o empreendedor, geralmente ele é uma pessoa sozinha, porque ele que tem que tomar as decisões, ele que vai acertar ou errar no final das contas, né? Mas é importante você ter alguém que você possa conversar, né? Até mesmo outros empresários, aí o Pedro pode até comentar com a gente, né? Eu e a Juliana, a gente fez a mentoria do Pedro, né? O DNA Day, a gente teve lá no DNA Day, e para nós foi muito. Destravou, né, Juliana? A Juliana, eu lembro que era um pouco travada, ela saiu do DNA Day, mas bem mais despachada, vamos dizer assim, bem mais dinâmica, né?
Foi
Vai ter
muito
um
bom.
agora, né, Pedro?
Então, na verdade, vai ser dia 2 de dezembro, o DNA Day, né? E esse final de semana tem o Método Infinity, que são 3 dias focados para os empresários somente. A ideia do Método Infinity é você ter, são 3 dias de imersão para transformar como empreendedor e você ter todas as ferramentas para você colocar sua ferramenta, a sua empresa no próximo nível. São 3 dias bem intensos, realmente. Começa às 9 da manhã, vai até às 9 da noite, os 3 dias. É bem puxado. E você sai no último dia com um plano pronto para sua empresa. E você vê todo o processo, desde a formação da empresa, formação da equipe, aí conceito de gestão financeira, gestão de pessoas, gestão de processo, vendas. É bem completo, realmente. E a ideia é pegar a empresa e revisitar todas as áreas e transformar totalmente. Tanto é que é um treinamento que não pode ser para muitos empresários. Porque daí eu intervenho em cada empresa, entendeu? As atividades, pessoal, teoria e prática. Aí na prática eu consigo intervir com as pessoas e mudar, dar direção. Aí, o que eu falo, a palestra, ela informa muito. E ter o papel dela é importantíssimo. Uma imersão deve transformar, né? E aí, por isso que não pode ter muita gente.
Sim, é algo bem mais íntimo. A pessoa até vai se expor ali, né? Então, ela tem que se sentir muito à vontade para ter essa conexão, né?
E o DNA Day, aí é um dia só, porque é DNA Day. Daí eu trato de um DNA empreendedor. Eu trato com a pessoa realmente.
Eu
Para
sei
mim,
que no DNA Day eu chorei acho que uns 2 litros, eu, assim, eu me debulhei. Mas para mim foi muito bom, assim, eu resolvi talvez alguns traumas que eu tinha e nem sabia, né?
então, e nessa nova versão do DNA Day, eu mudei algumas coisas, sabe, Daniel? Além dessa parte de tratar os sabotadores, que é onde vem esse choro aí, porque a gente precisa tratar isso lá dentro, na criança ferida. Na parte da tarde, eu estou focando muito na parte de gestão de pessoas, ou seja, como é que você leva isso para a sua equipe, na sua empresa. O que que eu percebi? O empresário vem, ele consegue tratar os sabotadores, vários insights, mas ele volta e a equipe tem estudos desses sabotadores. E aí é preciso tratar isso da equipe também. E como é que ele faz isso com a equipe? Como é que ele consegue dar continuidade desse trabalho? E aí eu mudei algumas coisas no DNAD por conta disso, por conta dessa necessidade. Então, dia 2
Interessante.
de dezembro, o próximo DNAD vai ser muito focado nisso também. A parte da manhã vai
O que eu
tratar
acho.
forma individual, na parte da tarde, mais focado para como você faz isso com a sua equipe.
É isso que eu achei interessante, porque você descreve as personas, né? Acho que são sete, agora não lembro
Nove.
direito. Nove personas. E aí você vai. A hora que você vai descrevendo, você. Nossa, esse é fulano. Esse ciclano. Mas aí você aprende a lidar com essas pessoas e com o que tem de melhor delas, né? Que não adianta você querer insistir, às vezes, numa abordagem com aquela pessoa que você não vai colher o melhor dela, né? Então, para mim, isso foi bem estratégico também. Eu entender isso, que cada pessoa tem um perfil, e isso não significa que ela é melhor ou pior do que a outra, né? Mas que se
Exatamente.
você quer pegar o melhor dela, você tem que entender essas diferenças, né? Para mim, foi bem legal.
Eu falo que a gestão de pessoas, ela tem alguns pilares. O primeiro pilar é exatamente isso, é você entender como a pessoa pensa, o ECR, né, que é o esquema cognitivo relacional operativo. Como é o modelo mental dela? Porque para você montar uma equipe, a primeira coisa é isso. Sabendo o modelo mental de cada um, eu sei onde cada um tem que jogar. E como agir com cada uma delas. Qual que é o tipo de sabotador que aquela pessoa traz para o trabalho? Como é que eu trato isso? Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar, eu tenho que criar um ambiente de alta produtividade, um ambiente de alta performance. Então, como é que eu vou trazer, vai, craques para jogar e colocar para jogar num campo de terra cheio de morro? Não, tem que ser um tapete. Aí desempenha muito bem. Então, tem essa parte de entender a mente, a parte do ambiente, e aí sim, depois eu aplico técnica de gestão de desenvolvimento profissional pessoal. Aí essa tríade é que realmente faz uma gestão de pessoas para ter uma equipe de alta performance, entendeu?
Bacana, eu recomendo, pessoal, quem quiser fazer o DNA Day, as mentorias do Pedro, eu recomendo muito. Para mim foi um divisor de águas, para Juliana, acho que também foi algo aí que mudou a vida dela. Assim, não estou ganhando nada para falar isso, né? Apesar do Pedro ter prestigiado aqui o nosso evento com a palestra dele, que foi muito legal também. Mas, assim, eu recomendo porque para mim foi realmente muito bom. Então, eu fico muito à vontade de fazer essa recomendação aí. Para quem tiver aqui em São Paulo, ela é em Alphaville, né, Pedro?
É o Faville. Aqui é o Faville que acontece tanto o método Infinity como o DNA Day.
Bacana, legal. Bom, voltando para o evento, queria ver de vocês, pessoal, o que vocês acham? Assim, 2 dias? Muita gente tem me falado isso. Não, esse evento tem que ser 2 dias. Talvez faça sentido, do lado do patrocinador, que eu escutei muito. Ele falou, poxa, vou fazer um investimento. Os estandes não eram baratos para os patrocinadores, tá lá, principalmente aqueles maiores, né, que tinham telão de LED. Ele falou, pô, investimento desse, de um dia. Porque geralmente ele compara com uma feira, com uma Autocom, que são 4, 5 dias. E a gente, o workshop também dá para. Se a gente tiver mais horários de workshop, ou seja, repetir a palestra workshop 2, 3 vezes, a pessoa consegue fazer uma agenda onde ela consiga ver tudo que ela precisa ver, né? Mas eu não sei a logística de hotel, permanência na cidade, queria ver a opinião de vocês. Vocês acham que seria complicado 2 dias? Fique à vontade para falar, hein, quem quiser.
Eu acho que 2 dias é um ideal. Porque realmente você consegue, inclusive, esse tempo maior de networking com as pessoas, né? Porque
Sim,
no primeiro dia a pessoa chega, tá se ambientalizando ainda. Então, eu acho que 2 dias eu acho que realmente seria um. E para montar toda uma estrutura dessa realmente para um dia só, pau.
eu acho que
É,
2 dias
eu escuto.
também. Oi, perdão.
Eu só comentar, eu escutei isso do pessoal do próprio Promagno. Ele falou: pô, mas vocês vão montar tudo isso aqui? Quantos dias é o evento? Eu falei: um dia. Um dia. E outra coisa que eles assustavam também, eu falava: que hora você começa? É 11? Eu falei: não, vai começar às 8. Às 8? Porque em São Paulo nada começa às 8. Ninguém consegue chegar com o trânsito às 8 horas em algum lugar, né? Então, coisas que talvez a gente tenha que se ajustar à cidade, né? Diga lá, Daniel.
Não, na realidade eu ia citar isso daí das 8 horas em São Paulo. Talvez começar um pouquinho mais tarde, 2 dias ajuda, né? Ou terminar um pouquinho mais tarde, ou reduzir, igual o Daniel, o DJ acabou de citar. Mas ele tem, porque o trânsito lá é uma loucura, né? Então talvez começando um pouquinho mais tarde, 2 dias seria muito legal.
Eu queria destacar também, Daniel, algo que o nosso amigo, que também ajudou bastante na organização lá, Renato Rubinho, grande abraço, comentou aqui no chat por texto, quanto à questão dos dias que é realizado o evento. Porque teve muita gente que realmente falou que não conseguiu levar o time todo por ter sido feito em dia útil, talvez num sábado e domingo, ou numa sexta e num sábado. Se não me engano, até o pessoal que ganhou a premiação, que ficou em segundo lugar, lá que ganhou a premiação dos que mais compareceram, não pôde levar o time todo justamente por isso. Talvez até fazer uma data mais oportuna nesse sentido. Mas eu acredito que 2 dias também seria o ideal.
As sugestões estão sendo boas. Alguém mais?
Daniel, vou dar uma
Os palestrantes.
opinião também.
Diga aí, Flávio.
Tem de cortar, até morando em São Paulo, tá? Eu acho que realmente esse horário das 8 horas faz sentido, né? Dele ser alterado aqui em São Paulo. Até se você for para uma lógica de feira, por exemplo, que a partir do momento que a gente está falando 2 dias, a gente está falando quase numa mini-feira, né? Você vê, tem feiras que começam, que são das 10 às 8, tem feira que é da 1 ou das 2 da tarde às 10 da noite, né? Então, elas saem bastante desse contexto do horário de fluxo, né? Os pontos que eu vejo, pessoas que vêm de fora, às vezes para vir para São Paulo um dia só e voltar, você vai ter dois pontos de vista. Você vai ter aqueles que vai trazer muita gente, vai achar caro pagar hotel para todo mundo, e vai ter aquele que vai ser melhor ficar aqui 2 dias para ter mais tempo. Mas aí acho que é uma decisão que fica a cargo da pessoa, você dá opção. Você pode vir ficar os 2 dias, ou você pode vir e voltar no mesmo dia. Com um horário mais reduzido, que você vai ter mais flexibilidade, né? Então, não sai aí questão entre repetir palestras ou dividir palestras, dividir os dias por tema, talvez. Até porque quando você. Eu lembro que até o ano passado, as palestras eram muito mais técnicas, né? Esse
Sim.
ano, era pouca participação empresarial. Esse ano, a participação de gestão e empresarial. Teve muito mais espaço, né? Teve muito mais assunto. E com isso, acho que você abre um precedente também da empresa que tem mais pessoas, que já tem uma equipe maior, trazer mais gente além do desenvolvimento, né? Passa a ter interesse de outras áreas também. E aí, de repente, ou você faz uma divisão ou você faz uma repetição. São pontos
Sim,
aí que dá para se pensar. De acordo com a estrutura, mas acho que até pelo ponto do patrocínio também faz sentido. Você fala, poxa, mas vai ser tudo isso um dia só? Foi uma conversa que eu tive com o DJ, inclusive, quando a gente estava conversando sobre.
Sim,
E aí,
acho que
poder trazer
então já
a equipe,
vamos.
Daniel, abrir esse espaço para o pessoal trazer a equipe, eu acho muito importante, porque é um momento que acaba engajando o pessoal é carente disso, né? E são eventos, um evento de qualidade desse. É, todo empresário tem certeza que gostaria de levar a equipe e para ver as palestras. Como foi falado, tem uma parte mais empresarial, não só tão técnica. Então, eu acho que realmente 2 dias vai mudar a cara do evento, eu tenho certeza.
Ó, que bacana, já estamos fincando mais raiz na ideia de 2 dias, né? Eu acho que realmente faz sentido. Começa umas 10, né? O workshop a gente pode fazer, pedir para os palestrantes fazerem mais vezes. E o que eu imaginei no palco principal, a gente ter um palco só lá. E daí, sempre que tivesse uma palestra lá, ela não seria concorrente, né? Ou seja, um palestrante lá com todo o palco principal para ele, né? Então, acho que. E ao longo dos 2 dias, elas não repetiriam. Então, a pessoa poderia vir no dia da atração que ela mais acha interessante, ou se o cara não pode vir na sexta, vem no sábado. Acho que realmente começa a fazer sentido. O cara que tiver disponibilidade fica os 2 dias, né? E vê as palestras.
E tem outra coisa também, Daniel, a gente percebe muito, até nós, quando vamos em evento, a gente tem muita dificuldade de participar das palestras. A gente passa o tempo todo conversando com muita gente, o que é muito bom, né? Até no grupo, o pessoal estava discutindo isso daí. Só que aí, com 2 dias, você também abre um pouquinho mais a chance, pelo menos uma ou duas palestras, a gente que vai mais até fazer o network, conseguir acompanhar também.
Eu brinco que eu assisti 10 minutos de um monte de palestra. Eu sentava para ver alguma palestra, começava, daí já alguém já me chamava, tinha que correr. Então, as gravações eu vou ver todas.
Eu ia falar justamente isso que a Juliana falou, né? Com 2 dias a gente consegue assistir palestra também, né? Eu não consegui assistir nenhuma dessa vez, e os temas super interessantes e tal, mas na correria, conversa com um, conversa com outro, e bate-papo, e eu tenho muito prazer em conversar com a galera, né, que tá no evento. Então, eu mesmo me predisponho. Às vezes eu colo uma rodinha ali que eu tô vendo que tem uma empresa ou tem uma galera ali, eu vou lá, colo, tudo bem, aí, o que vocês estão gostando? Eu gosto disso, né? Mas eu também gosto de pegar um pouco de conhecimento, sentar, assistir uma palestra, né? Então, 2 dias dá uma abertura para isso também, para a gente conseguir trazer um pouquinho dessa energia também dos outros palestrantes, né? De outras palestras, de outros materiais, né? Então é legal também. Eu concordo, eu topo. É super top aí, 2 dias de evento, tranquilamente.
Legal. O espaço, eu gostei muito do Promagno, tanto do tratamento que eles nos deram, né? Porque os custos num lugar desse são altos. Pelo menos pra gente que chegou lá a primeira vez, você começa a assustar, né? Porque tudo é cobrado. Ah, vai ligar a luz é tanto. Vai ligar o ar é tanto. A escada rolante custa tanto. Aí você começa, pô, cair numa armadilha, estamos esfolando. Mas não, tem o custo mesmo, né? E você pode customizar, às vezes aquele equipamento não faz sentido para o seu evento, né? Mas a equipe de segurança deles, a equipe de limpeza, todo mundo que trabalhou com a gente, ele foi muito atencioso, né, Juliana? A gente montou um grupo e eles sempre foram muito dispostos em ajudar, corriam rápido para resolver os problemas, né? Então foi bem legal. Penso em fazer de novo lá no Promag no ano que vem. Não sei se naquele andar ou no andar de baixo, que tem algumas facilidades a mais ali, mas a gente já vai negociar com eles uma data para o ano que vem para refazer o evento lá, né? O que que vocês acharam do espaço para chegar? Eu achei muito bonito tudo, espaço novo, né?
Eu gostei bastante do espaço, assim, eu achei bem interessante. Como eu estava conversando com você, Daniel, até antes aqui do espaço de papo aqui, a única coisa que eu achei que eu faltei ali na parte da palestra é a iluminação contrária para o palestrante, para enxergar o rosto do palestrante. Ali é a única coisa que faltou ali, sabe, ter aquela iluminação realmente ao contrário. Não só aquela fluorescente que tem ali, mas a iluminação realmente voltada para o
Mais
palestrante.
um spot mesmo, né?
Exatamente, para iluminar ali, até para filmar, de ficar muito melhor e tudo mais, né? A única coisa que eu faria de comentário de toda a infraestrutura, o restante eu achei bem legal.
Até esse palco da frente, num evento desse tipo, com os palestrantes, com você, palestrantes que a gente quer trazer, geralmente tem um host, tem uma introdução, passa um vídeo, alguém anuncia a pessoa antes dela entrar, né? E a gente, como as palestras eram simultâneas, a gente acabou não conseguindo fazer muito isso, né? E aí toda essa iluminação, essa coisa, vai fazer muito mais sentido se for um palco único na frente. E daí a gente consegue fazer todos esses anúncios, né? De repente até usar o áudio aberto, né, nessas palestras do palco principal, né? Não as silenciosas, acho que dá mais relevância ali para o palco principal, né?
Legal.
Bacana. A localização eu gostei bastante, apesar. Eu tô na outra ponta de São Paulo. São Paulo é gigantesco, né? A gente sempre fala isso, né? Eu tô na Zona Leste, eu tô aqui na região do Tatuapé, Mooca e tal, né? E quando eu vi a localização, eu falei, puta, eu vou pegar um trânsito desgraçado pra chegar, tá na outra ponta e tal. Mas apesar disso, a localização é muito boa, né? Foi muito fácil de encontrar, foi muito fácil de chegar. Saí com o tempo de antecedência normal, que a gente de São Paulo já tá acostumado, né? Mas a localização é boa, eu achei bem, bem interessante. Estacionamento muito amplo também, bem fácil de estacionar. Então, eu achei que foi bem interessante aí também a localização. Acho que dá para fazer lá normalmente, aí, tranquilamente, outros anos também, sem maiores problemas, não.
Bacana. Não sei se como que vocês foram, se foram de Uber, metrô, se dava para chegar fácil de metrô lá. Como é que foi a experiência para chegar no local? Fiquem à vontade para comentar.
Eu fui de carro, né? Então, eu não vi, não prestei atenção no entorno, como é que é a logística aí de transporte público e tal, mas pelo menos de carro foi bem tranquilo, foi bem, bem fácil de achar. Né?
Tá,
eu tô na mesma do Adriano, a gente também foi de carro, foi tranquilo, foi fácil de achar também, a estrutura do lugar que recebia a gente ali em relação a carro, estacionamento, também foi muito, muito tranquilo. Também não tenho o que dizer em relação a isso, não. Acho que é uma boa opção.
Legal. Ali, se tivesse vários eventos simultâneos, o que pode acontecer, talvez desse alguma confusão. A gente tivesse que sinalizar melhor aonde estava o evento da CBR. Senão você ia cair num evento de moda. Um dia antes estava tendo um evento de moda. Então, mas acho que dava para sacar que não era a CBR, né? Não tinha os nerds habituais da automação no evento da moda, né? Mas eu gostei muito, então acho que a gente deve sim repetir com eles aí a questão. O que talvez gere um ponto de reclamação, a gente escutou já algumas reclamações nesse sentido, o preço do alimentação. A alimentação a gente deixou a critério de uma empresa que é residente lá do Promag, não é? E eles tinham os preços do food que estavam um pouco caros, né? O preço de São Paulo é. São Paulo é um pouco mais caro as coisas, né? Mas isso a gente escutou um pouco. A gente também não consegue oferecer um coffee break para mil e poucas pessoas. A logística disso e custo disso também acaba ficando... só para trazer e pôr na mesa para mil pessoas comendo, já fica difícil, né? Então, também muda um pouco a dinâmica do evento nesse sentido, né? Eu não sei se isso foi um problema para alguém, na audiência, fiquei super à vontade para comentar também. E qual a opinião de vocês?
Pô, até tem um comentário no chat, né, em relação à alimentação, e eu acho que isso é um diferencial interessante, né? Apesar do preço ser um padrão de São Paulo, o fato de estar ali dentro do evento...
Só eu.
Eu estou escutando. Tá um pouco baixinho, né?
Eu só ia comentar que o fato da alimentação estar ali dentro do evento é um facilitador muito grande. Você não precisar sair, ir para um restaurante e depois voltar, né? Já agiliza bastante ali pro pessoal.
E também, não sei se todos perceberam, mas do outro lado da rua tinha acho que 3 restaurantes também. Então, assim, por estar lá dentro é muito melhor, né? Porque facilita e tal, mas para quem de repente precisava sair porque o preço não tá tão legal aqui na rua, tinha uns 3 ou 4 mesmo restaurantes. É que acabou que a gente não comentou no início, né? Mas tinha também. E se ano que vem a gente mudar um pouquinho para mais tarde, café da manhã, essas coisas ficam um pouco mais tranquilo também, né? Que dá tempo de tomar antes e tal.
É verdade. Eu percebi também, Joel, não sei a opinião de vocês, a gente quis fazer um evento sem parada, né? Tinha aquelas pausas de 30 minutos, mas não tinha efetivamente um horário de almoço. Talvez fosse melhor a gente emendar as palestras e fazer uma hora e meia, 2 horas de parada para almoço ou network, né? Que daí o pessoal pode sair com mais calma. Que muita gente eu vi que saiu do espaço para almoçar fora e depois retornou, né?
Eu já fiquei assim meio que no meio do caminho, porque ao mesmo tempo que essa parece que realmente teve um bloco ali que muitas pessoas demoraram para retornar para os assentos, provavelmente por conta do almoço, mas teve muito feedback positivo exatamente por um intervalo maior, que permitiu que as pessoas se relacionassem mais. Acho que os patrocinadores gostaram muito de ter mais intervalos, porque quando a gente joga só para um bloco, acaba que é muita disputa, né? Então, de repente, tentar achar um meio termo ali nesses dois caminhos, que mantenha o que agradou, né, o pessoal, mas que também evite essa demora na retomada dos assentos, né?
Sim. É, vamos ter que pensar alguma solução. E já imaginando aí um evento de 2 dias, né? Como é que a gente encaixa esses blocos em 2 dias. Legal, 11 horas, temos uma hora de papo pro aqui. Vocês têm algum comentário final para a gente fechar essa edição? Alguém quer fazer algum comentário?
Eu
Diga lá, Diego.
Novamente, agradecer primeiramente a toda a equipe da CBR, todo mundo que fez parte da organização e criação do evento. Agradecer aos palestrantes também, que nos deram a honra da presença para compartilhar esse conteúdo, compartilhar esse conhecimento. Agradecer a todo mundo que foi, que participou. Queria dizer também, como o Elton mesmo destacou, pessoal, o evento, se a gente for ver, ele ainda está novinho, mas a gente está sempre tentando melhorar todo ano. E queria dizer que a gente se vê em 2024, pessoal. Acho que todo mundo, na hora que foi saindo, acabou recebendo um biscoitinho falando, mas é isso aí. 2024, estamos lá. Muito obrigado.
Legal, tinha um biscoitinho mesmo sendo da CBR, cara, acho que veio uns 200 biscoitos de volta. Falei, por que não distribuíram? Ficaram mitrando os biscoitos lá. Era um biscoitinho que falava isso, né? Te vejo em 2024.
Era muito bom o biscoito, mas até aproveitando que me comentei aqui também, eu comi depois, né, um pouquinho também, levei depois para casa, os meus filhos agradecem. Mas eu quero de novo parabenizar todo mundo, agradecer, né, aos palestrantes, mas, né, agradecer ao ACBR, né, ao Daniel, à Carmen, que, né, nos proporcionaram, né, tanto a comunidade, o evento, mas a cada um de nós do time por ter a oportunidade de desenvolvimento que a gente teve, não só nesse ano, mas ao longo de todos os anos, né? Cada um que participa, cada ano a gente aprende um pouquinho mais, desenvolve um pouquinho mais várias habilidades, e isso serve para a vida, né? Então eu queria agradecer também, Daniel, pela oportunidade que a gente vem tendo aí ao longo de cada ano.
Bacana, legal. A gente lança o desafio e corre atrás, né, Ju? Muito legal. Pedro quer fazer algum comentário final? O Adriano vai falar. Diga lá, Adriano.
Show de bola, show de bola. Eu tô com vocês sempre aí. É, pode convidar que eu topo na hora, gostei demais, estou muito feliz mesmo de participar. Como eu falei, o ano passado já foi super legal, já gostei bastante de estar lá no palestrando a primeira vez. Esse ano tive ainda mais prazer, né, poder falar com mais gente, conversar com mais gente, né, e levar nossa mensagem, nosso conhecimento para mais gente. Então, tá de parabéns todo o time. É, eu falei no chat ali, mas eu vou falar de novo. É, o atendimento do time a nós palestrantes foi para mim sensacional. É, a gente teve todo apoio, todo atendimento, foi realmente bastante acolhedor aí. E tô com vocês, meu, tá? Obrigado mesmo pela oportunidade, parabéns pelo evento e até 2024.
Oh, que legal, bacana. Pedro Stivali, quer fazer algum comentário?
Vamos lá. Cara, de verdade, quero agradecer pelo convite. É, pode contar comigo também. Sempre que, como eu falei, envolve desenvolver empresários, desenvolver empreendedores, para que a gente realmente consiga transformar esse país, porque, apesar de tudo que está acontecendo por aí, em política e tudo mais, esse país ele depende do empresário e do empreendedor. Principalmente nós aqui. Então, sempre que tiver esse propósito, pode contar comigo, que eu estou dentro aí. Parabéns pela iniciativa.
Legal, bacana. Obrigadão, Pedro. Mais alguém, pessoal?
Bom, só queria agradecer pela oportunidade, que afinal de tudo é uma vitrine até para nós mesmos, né? O que eu ganhei, por exemplo, de seguidores nos últimos dias, nem se eu tivesse lá pagando meu marketing do Facebook. Então, muito obrigado pela oportunidade, foi uma honra. Eu ainda que sou de cidade pequena, nossa, agora conheci todo mundo, então fantástico. Obrigado, Daniel, Ju, a todo o time, foi fantástico. Pessoal palestrante, nossos visitantes que nos trataram muito bem, então muito obrigado de coração.
Que bacana, que bacana. A gente que agradece, realmente, como eu falo, os palestrantes que são as estrelas. Eu fui em alguns eventos já que eu vi que o palestrante mal ganhava almoço, né? Falei, pô, cara, mas tá certo isso, né? Então, são coisas que a gente procurou fazer no nosso. Tipo, se eu fosse um palestrante, o que que eu gostaria? Eu lembro que eu palestrei em alguns eventos e que eu tive que subir no palco, eu tive que ligar o notebook tudo sozinho. Eu me senti muito inseguro nesse momento. Então, a gente também procurou deixar alguém sempre cuidando do palco, né? Mas às vezes tem coisas que a gente não viu e o palestrante sentiu. Então fiquem super à vontade para dar feedbacks para a gente. Olha, Daniel, se tivesse aqui, tivesse toalhas brancas com um suco de amora aqui, tem palestrante começa a ficar estrela. A gente até fez um camarim atrás do palco. Acho que a gente acabou esquecendo de avisar os palestrantes, porque pouca gente usou. Eu usei lá para dar uma concentrada na minha palestra. Tinha duas salas de camarim atrás daquele palco enorme, daquela confusão de fios ali. Mas acho que, no geral, a gente teve bastante acertos. A gente espera que 2024 a gente faça uma edição maior. Já tem muito interesse de patrocinadores e está lá em 2024. E a gente, acho que em janeiro a gente começa a pensar de novo no evento, né, Jância? Por enquanto, vamos descansar um pouco, né, até o fim desse ano, né?
Se a gente parar de ouvir o rádio suando na cabeça ainda.
Legal, pessoal. Obrigado mesmo por todos vocês que ajudaram a gente a fazer essa edição do Papo Pro CBR, para a gente falar do dia do CBR, né? Quem teve lá, eu acho que saiu com um clima bacana, né? Além de tudo, a gente teve uma banda de rock, teve um happy hour, várias, muitas fichas, 1.200 fichas, né, distribuídas gratuitamente lá no evento. A banda, tive muitos feedbacks da banda também, que estava bem animada, né? Eu já tô com algumas ideias diferentes, porque eu vi que quando acabou a banda ficou um pouco vazio ali na frente, então talvez eu faça o fechamento, a premiação de fechamento lá junto com a banda, para a gente já tá todo mundo junto ali na hora do rap acabar o evento em mais alto astral. Mas me agradou muito ver vários empresários de software estarem ali com todo com o time dele, comemorando, rindo, né? Isso me agradou demais, sabe? Você saber que a pessoa sai com energia boa, né? Na minha casa, isso é até coisa particular, mas na minha casa sempre teve muita festa. Minha mãe gosta muito de festa, eu gosto muito de festa. Então, quase todas as festas da família aconteciam na nossa casa, né? E eu acho isso fantástico, porque as pessoas, quando lembram de você, elas lembram de coisas boas, elas lembram de momentos bons que elas tiveram, né? Então, acho que isso é importante para o CBR também. Quando elas lembrarem do CBR, elas lembrarem desse dia bacana que elas passaram, né? Então, assim, a grande tônica do evento é essa: tem que ser um dia bacana, tem que ser um dia de alegria, tem que ser um dia que a pessoa saia de lá com memórias que fiquem gravadas, que ela comente vários dias na empresa, com os amigos: pô, aquela edição, a gente fez isso, aquilo. Então, é muito importante para a gente esse clima leve, descontraído, essa risada. É um pouco da cultura nossa da CBR. A gente não quer ser empresarial, sério, engravatado. A gente não quer isso para gente. A gente quer fazer coisa séria, sim, mas sem esse peso todo, né? Chega, a vida já é muito difícil, né? Então, acho que o evento teve um pouco essa tônica da cultura da CBR, de descontração, de risada, de acessibilidade, né? Todo mundo, todos os palestrantes estavam lá tirando foto, abraçando. Tinha muito essa questão de: ah, não, o cara vai entrar por um caminho diferente para não ver ninguém. Não tem nada disso, né? Então, acho que foi bem como a gente imaginou, né, Juliana, que seria. Então, a gente ficou muito contente com o resultado do evento. Pessoal, muito obrigado a todos vocês aqui que estiveram no palco, que estão com a gente até agora, aqui de uma hora de papo. E vamos para cima, né? Tem quinta e sexta, segunda um feriadinho, mais um feriadinho para gente. Obrigado, pessoal. Até a próxima edição do Papo Pro ACBR.